announcement of the night. I'm officially announcing I'm back.
You are a fucking nobody,
Roman. You're a moron.
Cut the horseshit. Know your role.
Yeah.
Ladies and gentlemen, the first fucking thing my son's ever done right in his life.
Is it whiskey time?
Shut the fuck up.
Prince. Here's to us. My lawyer used to work for the Justice Department. Who's your lawyer? Mr. fucking Magoo?
If your hands are clean, it's only because your whorehouse also does manicures.
Happy Christmas, you clock-watching fucks. Romulus, when you laugh, please do it at the same volume as everyone else. We didn't get you from a hyena farm.
Thanks, Bob.
I love you. But you are not serious people. That's about as choreographed as a dog getting fucked on roller skates.
Yeah, have you heard of dick pics, Dad?
Well, we do publish a number of popular newspapers, so yes, son. We probably invented the fucking words.
I think this is it.
Logan, have you thought about the possibility that your children are actually scared of you?
Oh, fuck off. Why don't you pipe down till you come and tell me I've got a grandson coming? Or are you shooting blanks?
Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow.
Would you like to hear my favorite passage from Shakespeare? Take the fucking money. It's war! Fuck off!
Já viu?
Going to start.
Oi, gente! Boa noite! Bem-vindas, bem-vindos ao Já Ouviu! Olha lá, quinta-feira, 7:09 da noite, o seu programa preferido de trilhas sonoras aqui na Rádio Comunidade FM, a Rádio do Coração de São Pedro, às quintas, às 19, hoje com um programa especialíssimo, como a semana que vem é meu aniversário... E eu que mando nisso aqui, bem louco, né? Hoje eu resolvi fazer um programa sobre Magnolia, que é um dos meus filmes preferidos da vida. Infelizmente não está em nenhuma plataforma de streaming grátis para assistir esse primor de filme. É um dos meus top 10 filmes da vida, assim. Pra assistir esse primor, você tem que alugar em tudo quanto é lugar. HBO, Prime Video, YouTube, Google. Tem pra alugar baratinho. Aqueles aluguéis de... vamos ver aqui quanto custa. R$4, acho, se não me engano. Quer ver quanto custa pra alugar o filme? Ela nem tem aqui. Esse filme é um filme de 1999 que, quando eu assisti no cinema, tipo, parece que caiu um piano na minha cabeça. Ó, custa R$7,90 no Google, na Amazon e na Apple TV R$9,90. E eu acho que, assim, se quiser ver uma obra-prima, uma obra de arte, com todas as letras maiúsculas do cinema de Hollywood, assista Magnolia. Vale a pena gastar os R$7, porque é um filme... ao mesmo tempo que é um filme super, tem uma história super simples, é um dos filmes mais complexos que você vai assistir na sua vida, a partir dessa história simples mesmo, do dia a dia, assim, são problemas de dia a dia, de uma família, de um pai e seus filhos, e todo mundo adulto. É um filme que tem o Tom Cruise, tem a Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly, William Macy, é um, assim... um absurdo, dirigido, escrito e dirigido pelo Paul Thomas Anderson, um dos grandes diretores dos Estados Unidos. Filmão, e hoje vou falar só do filme, com o top 5 dos atores, do diretor. Vou contar muito da trilha, essa, a gente está ouvindo aqui música da Amy Mann, que a trilha é basicamente Amy Mann, com algumas outras músicas. Mas muita música boa dela. A gente está ouvindo Wise Up, que é uma música que toca no filme. Quando toca, os personagens cantam a música. E é uma doideira, assim. Mais um dos momentos do filme que você está assistindo e fala: opa, que é isso? E quando toca Wise Up, é tipo lindeza mesmo. Então vamos ouvir duas músicas. Se liga que Wise Up, essa música eu vou repetir várias vezes, então vai se acostumando com ela. Mas agora vamos ouvir Harris Nilsson e depois Amy Mann com um momento.
One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. One is the loneliest number. One is the loneliest number. One is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number, much, much worse than two. A number divided by two. Thank you.
Oi, gente! Boa noite, boa noite, boa noite. Nesta noite de calorzinho, gostosa, numa quinta-feira de agosto. Tô aqui, Fabiano Liporoni, como já ouviu, terceira temporada, episódio 17, quer dizer, 117 episódios deste seu programa semanal, quando eu não falto, mas semanal. Aqui na Rádio Comunidade FM 106,3 São Pedro, ou aqui no Spotify, ou aqui onde você estiver me ouvindo quando quer que. E hoje, Magnólia, a obra-prima de Paul Thomas Anderson, que tem várias obras-primas, né? O diretor americano fez Punch Drunk Love, que eu falei outro dia. Boogie Nights. Tem filme mais legal que Boogie Nights? Não tem, né? É um filme absurdo. Eu vou falar bastante dele, porque vários atores que estão aqui em Magnolia estiveram em Boogie Nights. E então, é demais. Outro filme dele, que é um filme de, deixa eu ver aqui, de quando exatamente, 2008, 10 anos depois de Magnolia, é Sangue Negro, There Will Be Blood, um dos filmes mais dramáticos e de dar aperto no coração, assim, de todos, com Daniel Day-Lewis, o Paul Dano, filme incrível, mas Sangue Negro vai ficar para outro dia. Hoje eu vou falar de Magnolia, que é um filme. O Paul Thomas Anderson sempre falou que ele quis, quando ele começou a escrever Magnolia, ele queria fazer um filme pequeno, que ele pudesse filmar com pouco dinheiro, em casa, mas sem muito auê, assim. E só que enquanto ele foi escrevendo o roteiro, ele foi contando para os amigos dele, atores e atrizes, né, que ele estava com esse projeto novo, e todo mundo pediu para participar, sabe? Julianne Moore, Thomas C. Reilly. Thomas C. Reilly era um amigo de adolescente dele, fez todos os filmes dele e tal. E enquanto ele estava escrevendo o roteiro de Magnolia, que foi logo depois do sucesso de Boogie Nights, um dia ele recebeu um telefonema de um cara que chamava Tom Cruise, que estava na Inglaterra filmando De Olhos Bem Fechados com Stanley Kubrick, e falou para o Paul, para o Pete Anderson, para o diretor, que ele tinha adorado Boogie Nights, que queria conhecê-lo, se ele não queria ir até a Inglaterra para ver eles filmando com o Kubrick. Só isso, imagina, né? Podia ter acabado a carreira do Pete Anderson ali só de... E o cara foi, conversou com o Tom Cruise, conversou com a Nicole Kidman, blá blá blá, e o resto é história, não, o resto é história não. E o Tom Cruise virou para ele e falou assim: eu quero filmar com você. Pode escrever um papel para mim, um personagem para mim, algum filme seu, que eu quero filmar com você. Paul Thomas Anderson voltou para sua casinha em Hollywood, para sua namorada Fiona Apple, na época eles namoravam ainda. E continuou escrevendo o roteiro de Magnolia, e mudou um dos personagens do filme, ele mudou para encaixar o Tom Cruise no personagem. E depois de alguns meses ele ligou pro Tom Cruise e falou assim: olha, eu tô escrevendo um filminho aqui, tem um personagem pra você. Ele mandou pro Tom Cruise, que aceitou na hora. E por esse filme o Tom Cruise foi indicado a melhor ator coadjuvante. Não venceu, o que eu acho um absurdo, ele devia ter vencido. Porque o personagem do Tom Cruise no filme, na verdade, assim, o filme Magnolia é sobre nove personagens que se cruzam, que têm as vidas cruzadas das formas mais bizarras possíveis, assim. Todo mundo tem ligação um com o outro, no final das contas, alguma ligação tem um com o outro. E aí você vai descobrindo qual é a história. Opa, qual a história maior a partir do roteiro de Magnolia mesmo, que é a história. Tudo começa, na verdade, com um desses programas de crianças gênio. Sabe um que tem aos domingos agora? Na época, na televisão americana, tinha um programa desses, no filme Magnolia, que eram três crianças que respondiam perguntas, participavam de perguntas e respostas, concorrendo com três adultos. E tem um moleque participando do programa que vai bater o recorde do programa, e quem bater o recorde é um cara que hoje, um moleque que hoje em dia tá mais velho, virou adulto, que é o William H. Macy, e ele vive dessa fama dele de ser o recordista do programa. Então ele torce para que o moleque erre, e o moleque começa a pirar, porque ele começa a perceber que o pai dele, esse moleque que vai bater o recorde do programa, que é um moleque mesmo, 10 anos de idade, ele começa a perceber que o pai dele tá abusando dele para ganhar dinheiro, sabe? Faz ele ir em tudo quanto é lugar, o moleque não faz o que quer, virou meio que o escravinho mesmo, a galinha dos ovos de ouro, né? E a partir disso, o pai do moleque tem ligação com outro cara, que tem com outro cara, não sei o quê. Mas basicamente, a história, uma das outras histórias, essa é uma das histórias que acaba se cruzando com outra, que é a história de um cara que é diretor do programa e do produtor do programa. Os dois são mais velhos e eles ambos estão com câncer, morrendo, um tá morrendo em casa, e esse cara que é o produtor tá morrendo em casa, é casado com a Julianne Moore, que casou com ele por causa do dinheiro, só que ela foi se apaixonando por ele, então ela tá sofrendo muito porque o marido dela tá nos últimos dias, e ela quer ajudar com que o marido morra bem, aquela história toda. O enfermeiro do marido dela é o Philip Seymour Hoffman, que é um cara que já faleceu um tempo atrás, um dos grandes atores indie-americanos, assim. E ele pede ajuda para o enfermeiro para achar o filho do cara que está morrendo, que é o Tom Cruise. O Tom Cruise faz um papel bem louco, que é desses... Hoje em dia ele seria um influenciador, coach, influenciador de Instagram. Só que naquela época, lá em 1999, já existia isso, sempre existiu, né? Esse povo que tenta ganhar dinheiro com a ignorância das pessoas, ou não ignorância no bom sentido, assim, mas com pessoas que acreditam naquele discurso vazio deles. E o Tom Cruise é um desses caras que dá palestra, escreve livro sobre nada, e as pessoas pagam caro, e ele rico, e aí ele tenta, ele vai se aproximar do pai nesses últimos dias, e é uma doideira, assim, de acontecimentos que vão misturando esses personagens num filme lindo, lindo demais, do Paul Thomas Anderson, que na época namorava Fiona Apple, era amigo da Amy Mann, que é essa cantora que tem essas músicas todas na trilha, e ele conta que ele começou a pensar nessa primeira história do Magnolia como um roteiro para um clipe de uma música da Amy Mann, e aí a história foi crescendo e virou, para nossa sorte, o filme mais lindo de todos. É triste, 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 mas é lindo. Magnolia, assista, vamos ouvir duas músicas e eu volto.
She's feeling Cidade FM.
Don't
Oi, gente. Magnolia, que trilha linda, né? Amy Mann é uma das grandes cantoras do e compositoras, né, do rock americano. Ela é maravilhosa. Essa que tá tocando aqui embaixo, abaixo, é Wise Up. Ó. É uma lindeza. É uma música da Amy Mann, obviamente, e que o Paul Thomas Anderson, quando colocou no filme, ele teve a ideia. Quando o Paul Thomas Anderson colocou no filme Wise Up, da Amy Mann, ele teve a ideia de fazer o elenco todo cantando. Como uma... Quer dizer, uma... Nada. Como uma celebração da música. E ele teve medo que as pessoas fossem falar que era cafona, que os atores, as pessoas, os atores ali, né? Porque o Paul Thomas Anderson, com o sucesso de Boogie Nights, que é o filme anterior dele, ele teve liberdade artística total para fazer esse filme. E é um filme de 3 horas. E o produtor dele falou assim: você pode chegar em 2 horas e meia? Porque o cara pensando em bilheteria, né? O Paul falou: não, não posso, não consigo. E lançaram um filme de 3 horas. Eles tinham um acordo para lançar o que o PTA quisesse. E ele, depois de muitos anos, o Paul Thomas Anderson diz que ele se arrepende, que ele podia ter editado um pouquinho o filme. Mas é o que temos, é o filme original, tem 3 horas. E tem essa música, tem esse momento catártico do filme, que todas as personagens cantam a música. E parece um clipe louco no meio do filme. E ele tinha medo que as pessoas, que os atores, que as atrizes fossem chegar pra ele e falar assim: escuta, meu querido, não dá pra cantar, parar o filme e cantar a música. É musical ou é drama? É o que que... Sabe, tipo, não vai ornar essa história, né? Só que aí ele teve a brilhante ideia de primeiro fazer a Julianne Moore cantar essa música, filmar a cena da Julianne Moore cantando a música. E ele diz que ela topou logo de cara, quando ele conversou com ela, e ela topou e eles filmaram. E aí ele pensou assim: se a Julianne Moore filmar e não tiver nenhum problema com essa história de cantar no meio do filme, todo mundo vai... Ninguém vai falar assim: ah, Julianne Moore fez, então eu tenho que fazer, né? Ninguém ia falar assim: não, não quero, porque imagina, só porque ela fez, não. O respeito que a Julianne Moore já tinha lá no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, já era gigantesco, né? Então ele teve essa ideia de primeiro filmar com ela e depois mostrar a gravação pra todo mundo. Ó, a Julianne cantou, vamos aí, vamos cantar. E todas as personagens principais do filme cantam, e é uma coisa, assim... Mesmo eu contando que tem essa história do povo, essa cena do povo cantando, se você ainda não assistiu o filme, eu te garanto que quando assistir você vai ficar de queixo caído, porque é uma lindeza, assim, é um tiro de mestre, assim, eu diria, sabe? É uma ideia que não é todo mundo que tem, muito pelo contrário, pouca gente tem. Mas falando da Julianne Moore, eu vou fazer um top 5 da Julianne Moore, que ela já foi naquela época, lá no começo dos anos 2000. A Julianne era a minha, com certeza, era a minha atriz preferida de Hollywood. E não só Hollywood, ela fazia muito filme indie também e tal. Mas ela entrou num automático, na minha opinião, e ela vem fazendo meio que a mesma personagem em todos os filmes nos últimos bons 7, 8 anos, assim. Mas eu tenho um top 5 dela, que é não tem nem o que falar. A mulher é das melhores mesmo. Ela faz tudo, de tudo um pouco, e tudo muito bem feito. Ela, no número 1 do meu top 5 com Julianne Moore, é Filhos da Esperança, um filme que está na Prime Video. Não, deixa eu pensar. Está na Prime Video. É um filme de 2006, dirigido pelo mexicano Alfonso Cuarón. Um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. É a história de um futuro bem próximo, distópico, onde não nascem mais nenês. Onde... por causa de um ocorrido, não nascem mais nenês. E o mundo... vai acabar, e a humanidade vai acabar por causa disso. Só que... tananana, filme maravilhoso, tem das melhores sequências do cinema de ficção científica, de ação, assim, de distopia. É um filme obrigatório, obrigatório. Filhos da Esperança tá na Prime Video. Os dois próximos filmes do Top 5 da Julianne Moore são dois do Pete Anderson, que é o Magnolia, este que falamos, e Boogie Nights, que é um dos filmes mais legais de todos, já falei, vou repetir. Boogie Nights é um dos filmes mais legais de todos os tempos. É um filme que se passa nos anos 70, na indústria do cinema pornô americano dos anos 70, onde uma produtora está fazendo um filme. E também todos os personagens são ligados, tem muito essa coisa de Pete Anderson assim também. Um personagem tem a ver com outro, que tem a ver com outro, não sei o quê, e eles trabalham juntos e vivem juntos. E é um filme bem... é uma comédia quase dramática, assim. É uma comédia que tá com o pezinho, assim, pra te fazer chorar, mas segura, volta. Vai chegar lá no limite e volta. Chega lá no limite e volta. E você se diverte muito. É um filme também... do Paul Thomas Anderson. E se você não assistiu, por favor assista, porque Boogie Nights é assim, é filme para você dar risada, para você se divertir, para você rever. Tá na HBO, vale muito a pena. É um filme de 98, foi lançado aqui em 98, é o máximo. O quarto filme do Top 5, não, o quinto filme já. Desculpa, o quarto filme do Top 5 da Julianne Moore é As Horas, um filme incrível, um filme onde três histórias são contadas ao mesmo tempo, assim, que vão se juntando. E essas histórias se passam em épocas diferentes, baseado na vida, nos escritos e na vida da Virginia Woolf. Tem a história da Virginia Woolf, que é vivida pela Nicole Kidman. Aí tem a segunda história, que é vivida basicamente pela Julianne Moore, que faz a Laura. E tem a terceira história, que é protagonizada pela Meryl Streep. E essas três histórias se juntam, tem um porquê dessas três histórias. E o filme é dirigido pelo Stephen Daldry, que é um diretor inglês que é um dos meus preferidos, que ele fez o Billy Elliot. Fez um monte de filme depois, mas é o cara que estourou com o Billy Elliot. E depois ele fez esse As Horas com a Julianne Moore. E o quinto filme do Top 5 Julianne Moore é O Grande Lebowski. Um dos filmes também, de novo, outro dos filmes mais legais de todos os tempos, né? O filme é de 1988, tudo nessa época é muito bom, da Julianne. É dos irmãos Coen, estrelado pela Julianne, pelo Jeff Bridges e John Goodman. É um filme, se você não assistiu, ele está no Telecine. Não, está no Telecine. É assim... é daquelas comédias que você não vai esperando o que vai acontecendo e você vai se envolvendo com a história toda. Não é uma comédia rasa, é uma comédia muito bem escrita, dirigida, com um elenco maravilhoso. O Grande Lebowski, eu super indico. Então, o Top 5 Julianne Moore é, em primeiro lugar, qual? Filhos da Esperança. Não perca Filhos da Esperança. Em segundo, Magnolia, depois Boogie Nights, depois As Horas e depois O Grande Lebowski. Só filmaço. Vamos de música? Vamos, vem Amy Mann, que eu te amo.
I know just how you feel. Spend some time dissecting every word he said. And if he seemed a little strange, well, baby, anyone can change. And you do.
Oi, gente, bem-vindas, bem-vindos de volta. Já ouviu especial Magnolia, só com músicas da Amy Mann, da trilha lindíssima de Magnolia, filme escrito e dirigido pelo Paul Thomas Anderson, lançado em 1999, que quebrou tudo, estrelado por um monte de gente boa, inclusive o Tom Cruise, que sempre procurou, sempre tentou encontrar papéis em filmes importantes e grandes, usar seu nome para que ele ganhasse seu Oscar. Na época ele estava filmando com Stanley Kubrick, um dos maiores cineastas de todos os tempos, né? Estava filmando De Olhos Bem Fechados na Inglaterra, e ele assistiu Boogie Nights, ficou apaixonado pelo filme, quis encontrar o diretor, levou o diretor para a Inglaterra, falando assim, ah, tô filmando com o Kubrick, vem aqui, a gente bate papo e eu te apresento para ele. Todo mundo queria conhecer o Kubrick, né? E o Paul Thomas Anderson foi para lá, teve todo o get together, e o Tom Cruise falou que queria filmar com ele, e o Paul Thomas Anderson criou um personagem, mudou um dos personagens de Magnolia para ser vivido pelo Tom Cruise. Ligou pro cara e falou assim, ô, vem, tem um personagem para você aqui no meu próximo filme, tá bom. Assim que eu acabar aqui com o Kubrick, a gente filma. E foi o que aconteceu, e o filme tá aí. O Tom Cruise foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por Magnolia. Ele faz um papel maravilhoso, assim, um dos papéis mais importantes da carreira do Tom Cruise, porque é um filme, é um dos poucos filmes que o Tom Cruise não corre. E ele vai do zero ao mil em muitas cenas, assim, a gente enxerga o Tom Cruise ator de verdade em Magnolia, como o cara é bom, o cara é bom em todo o filme dele, né, não tem jeito, não sou fã do Tom Cruise, mas eu dou sempre o meu braço a torcer. Esse ano eu já falei disso com o último Missão Impossível, que me deixou chocado, assim, o Top Gun do ano passado me deixou chocado também, não só pelos filmes serem bons, obviamente, porque tem caminhões de milhões de dólares para serem feitos, e o Tom Cruise só escolhe o melhor povo mesmo, mas o Tom Cruise é bom, ele achou esse caminho de ator de ação. Só que eu vou fazer um top 5 Tom Cruise agora, só com filmes não de ação, porque é fácil falar dos Missão Impossíveis, dos Jack Ryan, de todos os filmes bacanões que ele fez, mas o cara, lá nos anos 90, ele filmou com todo mundo, do Dustin Hoffman, Paul Newman. Mas o meu top 5 Tom Cruise é, em número 1, cadê? Entrevista com o Vampiro, meu filme preferido, um dos meus filmes preferidos da vida, história linda, o filme da Isabela, da minha filha, já sempre falo aqui e tal. Demais, Tom Cruise, Brad Pitt, é filme de vampiro como tem que ser, lindo demais. Em segundo lugar, De Olhos Bem Fechados, o filme que o Kubrick deixou o Tom Cruise e a Nicole Kidman casados à época, meses e meses e meses e meses morando na Inglaterra, porque o Kubrick era daquele que, enquanto não fizesse a cena exatamente do jeito que ele queria, ninguém fazia nada, né? Ninguém ia embora, voltava, refaz. E teve cenas com o Tom Cruise que o Kubrick repetia mais de 100 vezes, repetiu mais de 100 vezes. É, então, assim, um ator do nível Tom Cruise, o dono de Hollywood, imagina, o cara faz duas cenas e acabou, né? O Kubrick fazia, assim, enquanto não ficava exatamente como ele queria, ele não parava de filmar. E de Olhos Bem Fechados a gente enxerga isso no filme. O filme não é dos meus preferidos do Kubrick, mas é um dos meus preferidos do Tom Cruise, porque é um filme bem sóbrio. No sentido, não no sentido de bêbado e sóbrio, mas no sentido de ser um filme sóbrio, um filme adulto, um filme sério, um filme que se leva muito a sério. O De Olhos Bem Fechados e o Kubrick mesmo, ele sempre se levou muito a sério, né? E os filmes dele, eu falo que o Nolan tá virando meio que o novo Kubrick, pelo se importar com os mínimos detalhes, né, nos filmes que ele faz, tal. Então é incrível, assim. De Olhos Bem Fechados é demais. O terceiro do Top 5 Tom Cruise é Magnolia. Eu amo muito, amo Tom Cruise em Magnolia. E o quarto filme do Top 5 Tom Cruise é Vida Sem Rumo. É um filme, gente, se não assistiu, por favor. É um filme do Coppola. Filme, é um dos filmes de Hollywood, é um filme de 1983. Ele não tá em lugar nenhum também. Mas, sei lá, acho que dá para achar nos streamings alternativos, talvez. Mas é um dos filmes feitos pelo Coppola sobre vida sem rumo, sobre uma molecada, adolescentes, jovens adultos, assim, mas pós-adolescentes mesmo. Feito lá nos anos 80. Com um dos maiores elencos da época, porque tinha Matt Dillon, C. Thomas Howell, Ralph Macchio, Patrick Swayze, Rob Lowe, Tom Cruise, Emilio Esteves. Era assim, quem são os atores mais famosos da época de 83, os jovens mais famosos? Ah, o Rob Lowe também, falei, né? São esses caras. Então o Coppola era tão poderoso na época que ele só pegou os maiorais, assim, e fez um belo de um filme. Ah, tá na Prime Video, olha aqui. Vida Sem Rumo tá na Prime Video, que demais. É um filme sobre uma gangue de Oklahoma, do meio do nada americano, assim, de uma cidadezinha pequenininha. É demais o filme, vale muito a pena. O Tom Cruise tá ótimo, ainda tinha o dente torto, então é engraçado até assistir esse filme, tá na Prime Video, Vida Sem Rumo. E o quinto lugar do Tom Cruise, do Top 5, é Colateral. É um dos filmes mais icônicos de Hollywood, da Hollywood moderna. É escrito e dirigido pelo Michael Mann, um filme de 2004. É um dos primeiros filmes rodados não em película, mas em suporte digital. Então ele tem uma foto, você assiste hoje em dia, parece novela da Globo dos anos 90, assim. Mas é um filmão, a história é o Tom Cruise e o Jamie Foxx. O Tom Cruise é um cara que entra num táxi, e o Jamie Foxx é o motorista de táxi, que logo descobre que o Tom Cruise é um assassino que precisa passar uma noite rodando de táxi para cima e para baixo para matar umas pessoas. É um filme tenso, e ao mesmo tempo que o personagem do Jamie Foxx tenta fazer qualquer coisa para acabar com esse assassino, para parar com essa sanha de assassinatos, assim, quanto mais ele tenta, mais ele vai entrando num buraco sem fundo, assim. Filmaço, tá na HBO. Tem livro sobre o filme, sempre falam em continuação, eu não sei, só se for também de novo com Tom Cruise, Jamie Foxx e o Michael Mann. Podia ser um antes, um durante alternativo. Adoro o filme. Então, Top 5 Tom Cruise é Entrevista com o Vampiro, De Olhos Bem Fechados, Magnolia, Vida Sem Rumo e Colateral. Vamos ouvir música? Já volto.
once upon a time is how it always goes, but I'll make it breathe. What was started out with such excitement, now I'd gladly end with relief. And what now has become a familiar motif. The words could never criticize the way that you do. No, there's no one else I find to undermine or dash a hope quite like you. And you do it so casually too. Cause nothing is good enough for people like you. Someone take the fall. Say what you're looking for, but you'll know it when you hear it, know it when you see it walk through the door. So you say, so you said many times before.
could never love anyone.
Fabiano Liporoni de volta com Magnolia. E agora eu vou falar do diretor de Magnolia. Eu já falei bastante dele, mas é um cara que vale a pena fazer um top 5, Paul Thomas Anderson. Em primeiro lugar, Magnolia. É o meu filme preferido dele mesmo. Por tudo que acontece no filme, tem cenas icônicas, tipo a cena que eu já falei do elenco cantando Wise Up da Amy Mann. Tem uma chuva de sapos no filme, que é das coisas mais legais, assim, que totalmente inesperado. O elenco do filme, o cara conseguiu colocar... todo mundo tá perfeito no, em Magnolia, todo mundo. Não tem um ator que você fala, ah, esse aí, mas... Não, é todo mundo perfeito. Um roteiro escrito... parece que por uma inteligência extraterrestre, e o filme é dirigido com uma mão de fada, assim, com dedos de plumas, e Magnolia é the one and only. Em segundo lugar, Boogie Nights, que é o filme que eu já falei várias vezes aqui, a história que se passa nos anos 70, ao redor de uma produtora de vídeos pornô, e com todos os dramas, só que mais engraçados do que dramáticos. É um filme que é uma comédia, mas não te faz morrer de rir, só que fica flertando com o drama o tempo todo, então ele é quase um drama, mas não é, sabe? Ele é um filme divertidíssimo, divertidíssimo, daqueles filmes divertidíssimos mesmo, que te surpreende. De novo, tem um super elenco e te surpreende incrivelmente, é imperdível. Em terceiro lugar, Sangue Negro, que podia ser o segundo lugar, que podia ser o primeiro lugar também. É outro filme inacreditável do Paul Thomas Anderson. São esses três filmes, Magnolia, Sangue Negro, na verdade os cinco que eu vou falar, são filmes que não poderiam ser mais distintos, assim, não tem nada a ver. Sangue Negro, quando você assiste a primeira, você fala, cadê o Paul Thomas Anderson? Aí você vai entendendo como ele fez esse filme novo e como tem a ver com a sua cinematografia, sua cinebiografia, com o que ele faz mesmo, com o que ele deixa de fazer. Sangue Negro é um dos seus filmes mais premiados, talvez seja o filme mais premiado do Paul Thomas Anderson, é com o Daniel Day-Lewis, o Paul Dano. É um filme que se passa na época que nos Estados Unidos foi se encontrando sangue negro, que era o ouro negro, né, o petróleo no Texas. Então é um filme drama, esse é drama, drama que você bate a cabeça na parede, mas agradece no final. O quarto filme do Paul Thomas Anderson é Trama Fantasma, é um dos seus filmes mais recentes. É um filme lindo, de novo, com Daniel Day-Lewis. É um filme que o Daniel Day-Lewis disse que é o último filme que ele vai fazer na carreira. Ele se aposentou depois de Trama Fantasma. História de um costureiro de alta costura que vive com a irmã, que cuida das coisas dele, e meio que se apaixona e não se apaixona. Também é um drama que é assim, A trama fantasma do título é quando você não enxerga a costura do costureiro no, na roupa que ele faz, né? E esse filme é bem isso, assim, você tem que olhar de pertinho para enxergar tudo que o Paul Thomas Anderson tá contando pra gente, e olha, o que ele conta é maravilhoso. E o quinto filme do Top 5 Paul Thomas Anderson é Embriagado de Amor. É um filme que eu falei aqui outro dia, quando eu fiz um Top 5 de comédias românticas. É um filme que eu gosto bastante, assim. É... estrelado pelo Adam Sandler. Foi um choque quando o Paul Thomas Anderson colocou o Adam Sandler para fazer esse filme, porque é uma comédia romântica, mas é um draminha. E ninguém esperava o Adam Sandler fazer um filme desses, como ninguém esperava o Tom Cruise fazer o filme O Magnólia, sabe? Então o Paul Thomas Anderson tem isso de colocar, tinha pelo menos, né? Se bem que o último filme ele coloca um povo ali no meio que você fala, opa, que é o Licorice Pizza, que eu não gosto muito, assim. Mas o trama o Embriagado de Amor é incrível, com o Adam Sandler, Philip Seymour Hoffman de novo, Emily Watson. É um filme que te deixa também, tira o teu chão, assim, sabe? É uma comédia romântica não óbvia, não é as da Julia Roberts, ninguém sai correndo atrás do outro, mais ou menos. E é um filme lindão, se você puder assistir, ele é um desses que você tem que pagar os R$5 no Google ou na Amazon para assistir. Mas é um dos filmes que vale a pena, porque filmão, filmão. E agora vamos de música? Vamos de mais Amy Mann e aí eu volto.
Was it early morning yesterday? I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain. Just a thought of those pretty ladies as I shiver out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I know I look behind me, my troubles will be few.
Thank you.
Oi, gente, que filme que tem duas músicas do Supertramp na trilha? Só Magnolia maravilhoso com duas maravilhosas do Supertramp. Logical Song é incrível, né? É, um dos caras que vale a pena citar que tá no elenco de Magnolia é o Philip Seymour Hoffman, um dos grandes diretores, atores dessa geração. Fim dos anos 90, anos 2000, que morreu precocemente alguns anos atrás. E ele fez 5 filmes com o Paul Thomas Anderson. diretor de Magnolia. Ele fez o primeiro filme do Paul Thomas Anderson, Hard Eight. Aí depois ele fez o Magnolia. Depois ele fez o Embriagados de Amor. Fez o Mestre. E fez Boogie Nights lá também, né? É um dos grandes colaboradores do diretor. E aqui vai um top 5, Philip Seymour Hoffman. Em primeiro lugar, o mais louco de todos, um filme demais, demais, Cinedoc Nova York, escrito e dirigido pelo Charlie Kaufman, também um grande diretor, loucão, loucão, loucão. Quer diretor loucão? Charlie Kaufman. Esse filme é demais, é a história de um diretor de teatro que tá com a vida toda zoada, a mulher dele foi embora, a filha dele brigou com ele, ele tá com a saúde destruída, aí ele resolve construir uma cidade cenográfica num teatro e pede para os atores dele viverem nessa cidade, viverem vidas paralelas, vidas não reais, mas reais ali enquanto elas acontecem. Loucura, filmaço, maravilhoso. Em segundo lugar, Boogie Nights, óbvio. Em terceiro lugar, Magnolia. Em quarto lugar, Dúvida, um filmão dele, um dramão dele, com a Meryl Streep. Lembra desse filme? Que a Meryl Streep era freira, ele era padre, com a Viola Davis. Filme de 2009. Não posso. É o tipo de filme que quanto menos você souber, mais surpresa você vai ter, mais legal vai ser a experiência, porque Dúvida é um grande filme, é um dramão, 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 com várias indicações ao Oscar. É daqueles filmes que te deixa também chocado, que você vai assistindo e fala, não esperava que isso fosse acontecer, e acontece. E o quinto filme do Top 5 Philip Seymour Hoffman é Capote. Um filme que está na Prime Video, dirigido pelo Bennett Miller, baseado na história do Truman Capote, quando ele viajou para o Kansas para conhecer uns assassinos e escreveu uma das suas grandes novelas, assim, um dos seus grandes livros, que é o A Sangue Frio. Filmaço, assim, é um dos filmes que o Philip Seymour Hoffman some no papel. Você assiste, você vê o cara ali, mas você fala, nossa, é verdade, é ele mesmo, é o ator, não é o... Mesmo você não conhecendo a cara do Truman Capote, quem era ele, você assiste Capote e você vê o ator sumindo ali no personagem, de tão dedicado, de tão perfeita que foi a direção e o roteiro para que ele dissesse aquilo tudo que ele diz no filme. É maravilhoso. São 8 horas e 35 minutos e eu já vou me partindo e deixando vocês com o resto da trilha de Magnolia. Tem ainda bastante coisa da Amy Mann, então divirtam-se, aproveitem. E semana que vem tô aqui. Beijos e abraços. Tchau. Real. I know what I want, and baby, it's you.
for tomorrow, let's live for tonight. I know I want you, baby, so hold me so tight. Put your arms around me, you make me feel so safe. Can you whisper in my ear that you're here to stay?
so it can match the
you do.
early morning yesterday. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay. But I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. What you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as I shiver out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I never look behind me, my troubles will be few.
last announcement of the night. I'm officially announcing I'm back.
You are a fucking nobody,
Roman. You're a moron.
Cut the horseshit. Know your role.
Yep.
Ladies and gentlemen, the first fucking thing my son's ever done right in his life.
Is it whiskey time?
Shut the fuck up.
Prince. Here's to us. My lawyer used to work for the Justice Department. Who's your lawyer? Mr. fucking Magoo?
If your hands are clean, it's only because your whorehouse also does manicures.
Happy Christmas, you clock-watching fucks.
Romulus, when you laugh, please do it at the same volume as everyone else. We didn't get you from a hyena farm.
Thanks, Bob.
I love you. But you are not serious people.
That's about as choreographed as a dog getting fucked on rubber skates.
Yeah, have you heard of dick pics, Dad?
Well, we do publish a number of popular newspapers, so yes, son. We probably invented the fucking words.
I think this is it.
Logan, have you thought about the possibility that your children are actually scared of you?
Oh, fuck off. Why don't you pipe down until you come and tell me I've got a grandson coming? Or are you shooting blanks?
Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow.
Would you like to hear my favorite passage from Shakespeare?
Take the fucking money.
It's war! Fuck off!
Já viu?